paz e Cristo no seu coração, na sua casa, meu irmão, neste dia 6 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum. Vamos ouvir a palavra de Deus, Verbo, palavra que salva, que liberta. Sou Dom Pedro Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, e quero refletir com você o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certo dia, quando Jesus estava à margem do lago de Genezaré, a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus. Ele viu dois à margem do lago. Os pescadores, tendo descido dos barcos, lavavam as redes. Jesus subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para fundo e lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Agindo assim, pegaram tal quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudar. Palavra da salvação. Meus irmãos e irmãs, nesta cena bonita, maravilhosa, Jesus, que abandona a sinagoga e se dirige ao ambiente dos pescadores, onde estavam trabalhando, pescando à beira do lago de Genezaré, proclamando a palavra de Deus à multidão ansiosa para ouvir sua mensagem, mensagem de esperança. A multidão sabe que Jesus tem palavras de vida, de esperança para o povo desolado, triste, abandonado à sua própria sorte. Depois, subindo na barca de Pedro, continua ensinando e pede a Pedro, que era um dos pescadores, que lance as redes em águas mais profundas, em lugares onde eles não tinham ousado jogar as suas redes. Apesar de uma noite inteira infrutífera não conseguiram pescar nada, Pedro obedece e o resultado é abundante. Obediência à palavra de Deus provoca resultados positivos na nossa vida. A palavra de Deus é transformadora. É a confiança na força do Evangelho que produz resultados inesperados. Após o sucesso dessa pesca, o mestre chama alguns pescadores para segui-lo e partilhar a missão, andar com ele. De pescadores de peixes, transforma-os em pescadores de gente, pessoas dispostas a se comprometer com seu projeto em favor do reino de Deus, que é paz, justiça, fraternidade. Então o mestre convida a não desanimar na vida diante dos insucessos, dos fracassos, como aquele dos pescadores que não conseguiram pescar nada a noite inteira. Confiando nele, as coisas melhoram. Se não der certo de um jeito, tentar de outro. Sempre haverá uma solução quando a nossa confiança está depositada em Deus. Você confia, meu irmão, minha irmã? Que esta palavra de Deus te anime, te encoraje e dê a você muita força, muita paz no seguimento diário de Jesus. Quero abençoar você com a bênção do alto, a bênção da saúde, abençoar toda a nossa querida Diocese de Santo André, todos os que evangelizam, os agentes de pastoral que lançam continuamente as redes, os padres, todos aqueles que estão envolvidos no trabalho de evangelização. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Fiquem em paz, fiquem com Deus. E um grande abraço a todos.
José e a comunhão dos santos foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Sala Paulo VI. Francisco concentrou-se neste importante artigo de fé que pode enriquecer a nossa vida cristã e também moldar da melhor maneira a nossa relação com os santos e com os nossos entes queridos falecidos.
Persino quando ci affidiamo pienamente all'intercessione di un santo, ancora di più della Vergine Maria.
Mesmo quando confiamos plenamente na intercessão de um santo, ou ainda mais na Virgem Maria, a nossa confiança só tem valor em relação a Cristo. O vínculo que nos une a Ele e entre nós tem um nome específico, comunhão dos santos. Não são os santos que fazem milagres, mas apenas a graça de Deus que atua através deles. Os milagres são feitos por Deus, pela graça de Deus que age através de uma pessoa santa, uma pessoa justa. Isso deve ser claro. Tem gente que diz, eu não acredito em Deus, mas acredito neste santo. Não, está errado. O santo é um intercessor, aquele que intercede por nós e o Senhor nos dá a graça por meio do santo. Então, o que significa a comunhão dos santos? Perguntou o Papa. A comunhão dos santos é a Igreja. Isto significa que a Igreja é a comunidade dos pecadores salvos. Ninguém pode ser excluído da Igreja, somos todos pecadores salvos. A nossa santidade é o fruto do amor de Deus manifestado em Cristo, que nos santifica, amando-nos na nossa miséria e salvando-nos dela. Graças a Ele, formamos sempre um só corpo de São Paulo, no qual Jesus é a cabeça e nós somos os membros.
Fratelli e sorelle, la gioia e il dolore che toccano la mia vita riguarda tutti.
Amados irmãos e irmãs, a alegria e a tristeza que atingem a minha vida dizem respeito a todos. Assim como a alegria e a tristeza que atingem a vida do irmão e da irmã ao nosso lado também dizem respeito a mim. Não posso ficar indiferente aos outros porque estamos todos num só corpo, em comunhão. Neste sentido, o pecado de uma pessoa atinge sempre a todos e o amor de cada pessoa atinge a todos. Em virtude da comunhão dos santos, desta união, cada membro da Igreja está ligado a mim de uma forma profunda e este vínculo é tão forte que não pode ser interrompido nem mesmo pela morte. Com efeito, a comunhão dos santos não diz respeito apenas aos irmãos e irmãs que estão ao meu lado neste momento da história, mas também àqueles que concluíram a sua peregrinação terrena e atravessaram o limiar da morte. Eles também estão em comunhão conosco. Em Cristo, ninguém pode realmente nos separar daqueles que amamos, porque o vínculo é um vínculo existencial, um vínculo forte que está em nossa própria natureza. Só muda a forma como estamos juntos, mas nada e ninguém pode quebrar esse vínculo. A comunhão dos santos mantém unida a comunidade de fiéis na terra e no céu. Neste sentido, a relação de amizade que posso construir com um irmão ou uma irmã ao meu lado, também a posso estabelecer com um irmão ou irmã no céu. Os santos são amigos com quem muito frequentemente estabelecemos relações de amizade, disse o Papa, acrescentando.
Ciò che noi chiamiamo devozione a un santo, io sono molto devoto a questo santo, a questa santa.
Aquilo que chamamos devoção a um santo, sou devoto deste santo, desta santa, aquilo que chamamos de devoção é, na verdade, uma forma de expressar o amor a partir deste mesmo vínculo que nos une. Na vida cotidiana, pode-se dizer, mas essa pessoa tem muita devoção aos seus velhos pais. Não, é uma forma de amor, uma expressão de amor. Todos sabemos que podemos sempre recorrer a um amigo, especialmente quando estamos em dificuldade e precisamos de ajuda. Todos precisamos de amigos, todos precisamos de relações significativas para nos ajudar a enfrentar a vida. Também Jesus tinha os seus amigos e recorreu a eles nos momentos mais decisivos da sua experiência humana. A propósito de amizade, Deus confiou a José as coisas mais preciosas que ele tem, o seu filho Jesus e a Virgem Maria. Graças à comunhão dos santos, nos sentimos próximos dos santos e santas que são nossos padroeiros. Esta é a confiança que nos deve animar sempre a recorrer a eles em momentos decisivos de nossa vida. Francisco concluiu dizendo que a devoção aos santos não é uma coisa mágica, não é uma superstição. É simplesmente falar com um irmão, uma irmã que está diante de Deus, que viveu uma vida justa, uma vida santa, uma vida modelo e agora está diante de Deus. Eu falo com este irmão, com esta irmã, e peço sua intercessão pelas necessidades que tenho.
Comunicação na liturgia. Quero falar agora com você que é leitor ou animador em sua paróquia. O leitor é confiado ou instituído para um ministério específico, o de proclamar as leituras da Palavra de Deus nas celebrações, anunciar as intenções da oração universal, ou seja, as preces, e, se necessário, animar a comunidade com munições, quando está na função de animador, para que os fiéis cheguem a adquirir uma estima viva pela Sagrada Escritura através da audição das leituras divinas, é necessário que os leitores que desempenham esse ministério estejam realmente aptos e cuidadosamente preparados. A preparação de um leitor deve ser, em primeiro lugar, espiritual, que compreende a instrução bíblica e litúrgica, e a preparação técnica. Portanto, não basta apenas ler. O leitor deve saber proclamar o texto. Sua leitura deve atingir a atenção e o coração dos ouvintes. Neste sentido, a palestra Comunicação na Liturgia, ministrada pela radialista Sandra de Paula, orienta leitores e animadores através de técnicas e exercícios práticos de comunicação, dicção, respiração, microfone, postura, vestes adequadas, entonação, ortografia, uso do folheto, medo de falar em público e muito mais. Aprendizagens estas que enriquecerão ainda mais os diversos momentos da celebração, ajudando leitores ou animadores a uma aproximação maior com Deus através da liturgia, sintonia da Igreja com o mistério celebrado. Para entrar em contato, ligue 011 973 879720. Sandra de Paula.
Igreja, só Igreja quando
estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.